Grande abraço para você que acompanha a edição de número 25 do podcast Eixo que o Pariu. Chegamos às nossas bodas de prata. Em 2020, a gente começou em 2020 e no ano de 2020 já completamos bodas de prata. No podcast, porque esse trio aqui já é entrosado muito bem antes do Eixo que o Pariu. E você que está acompanhando as nossas edições durante essa pandemia, a ausência no futebol brasileiro, de uma forma geral, tem percebido que a gente tem batido um papo muito interessante com personagens do futebol brasileiro que trabalham fora do eixo. A gente já visitou praticamente aí todas as regiões do Brasil falando sobre futebol. Inclusive, se você voltar aí nos nossos episódios, visitamos a Tailândia também para falarmos do futebol internacional fora do eixo, né? Do futebol europeu. Então, você que está acompanhando a edição 25, chegou através do título aí que viu quem é o nosso convidado desse episódio, pode acompanhar os outros aí, que tem muita coisa bacana que a gente já falou aqui durante a pandemia, tentando construir o futebol de uma maneira mais inteligente. Então, sem mais delongas, vou apresentar o nosso convidado. Já falávamos antes de começar a gravação desse podcast que o Gustavo Fogaça está muito feliz com a vinda dele, porque ele se sente mais velho, né? Porque nas outras ele se sente muito mais novo, porque sempre vem pessoas mais velhas aqui, né? Só que não. E ele que tem uma experiência, já uma bagagem muito grande, né? Como assistente técnico com grandes técnicos do futebol brasileiro. Trabalhou com técnicos como Antônio Carlos Zago, Paulo Autuori, Fernando Diniz, Geninho, que esteve no Vitória recentemente, mas que agora tem um grande desafio de ser um técnico de linha de frente, num desafio muito grande que é recolocar o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Estou falando de Bruno Pivetti, 36 anos recém-completados, e que vai ter essa missão de conduzir o Vitória quando o futebol voltar no Brasil. Bruno, um grande abraço para você, é um prazer tê-lo aqui no Eixo que o Pariu. A gente tem certeza que vai ser um papo muito engrandecedor para a gente e para quem está ouvindo também.
Olá a todos que compõem a mesa, o debate. Tenho a certeza que nós vamos passar um momento agradável, trocando informações, principalmente para vermos o nosso futebol brasileiro cada vez mais forte. Para mim é um prazer poder participar com vocês hoje e espero passar todo o meu conhecimento e as informações para que nós possamos aqui ter um bate-papo agradável. Muito obrigado de antemão pelo convite.
Pô, a gente que fica feliz com você ter aceitado esse convite aqui, que engrandece muito o nosso trabalho e com certeza enriquece para quem está ouvindo também. E como eu não faço esse programa sozinho, ainda bem, esse podcast tem dois craques, né, que me deixam apenas ali na cara do gol, começando para ele que tem aí o passe refinado, é que tá morrendo de frio, já me disse, mas que tá segurando a onda porque já tá acostumado com isso há décadas. Não é isso, Gufo? Um abraço para você.
Abraço, meu querido Elton, Léo, um grande abraço pro Bruno Pivetti, agradecer a presença aqui. Que é um cara, Elton, que eu admiro muito há muito tempo, porque fez parte, de alguma forma, da minha formação também. Eu que fiz os cursos da CBF, né, como analista de desempenho, e fazendo o curso, o professor Rodrigo Leitão recomendou o livro do Pivetti para a gente na sala de aula, né, e eu fui atrás do livro do Bruno Pivetti sobre periodização tática, e aquele livro me abriu a cabeça para muitas coisas. Agora, teve muitas coisas no livro também que eu não entendi, em parte pela minha ignorância, em parte porque eu quero também aproveitar para perguntar para o Bruno aqui. Então, temos muitos assuntos bacanas para a gente falar hoje. É um grande convidado, o pessoal ligado no Eixo que o Pariu vai gostar muito do episódio de hoje, Elton.
É isso, a gente não pode deixar de falar disso, né? O Bruno já constrói, tenta construir o futebol também através da bibliografia, que é algo que a gente cobra tanto no Brasil, né? E a gente vai falar sobre isso aqui no episódio 25. Não é isso, Léo Gomide, um homem de mil frentes. Acorda de manhã, já está gravando, aí passa a tarde, já vai para a televisão, aí vai estudar, aí depois entra na rádio, aí grava podcast. Você tem tempo para assistir série também. Você dorme, Léo? Um abraço.
Um abraço, Elton. É sempre um prazer aqui estar contigo, com o Gufo, hoje com a presença do Bruno Pivetti aqui para nós o entrevistarmos nessa saga semanal aqui do Eixo que eu Pariu, chegando ao número 25. Sobra um tempo, sim, viu, Elton? Sobra um tempo, sim. Principalmente aos finais de semana.
O que é muito pra gente quando a pandemia voltar, então não vai sobrar não, viu, amigo? Vai tentando aí requalificar a sua agenda, porque quando o futebol voltar, fim de semana não vai sobrar. E a gente sabe que jornalista esportivo e técnico de futebol não tem fim de semana. Bruno, eu vou abrir aqui a série de perguntas, sendo bem objetivo. É o maior desafio na sua carreira, isso ninguém tem dúvida, mas eu queria saber de você se esse desafio chegou na hora certa. Para você?
Eu creio que os desafios e as oportunidades não marcam hora para chegar. Cabe a nós estarmos bem preparados e eu tenho plenas convicções e confiança que eu me preparei muito bem para esse cenário que eu me deparei aqui no Esporte Clube Vitória, não só do ponto de vista teórico, como vocês já acompanharam algumas. O livro que eu publiquei, já publiquei alguns artigos, então todos sabem que eu tenho uma formação teórica sólida, mas também no âmbito prático eu já passei uma diversidade de cenários que me habilitam a desenvolver o meu melhor nessa oportunidade para servir o Vitória da melhor maneira possível. Eu acredito muito nos jogadores que nós temos à disposição, participei da montagem do elenco. Tive a felicidade de dirigi-los durante a pré-temporada, já que o Geninho tinha ali uma cirurgia marcada, então muitas ideias nós desenvolvemos em conjunto. Creio que é uma equipe que tem um potencial muito grande de melhora, principalmente pelas características dos jogadores que temos à disposição, e eu tenho plena consciência que nós podemos potencializar o desempenho de cada jogador dentro do nosso grupo para servir bem um coletivo, pois nós temos uma ideia de jogo e creio que os jogadores vão ter muito sucesso na execução da mesma. Então, é um desafio, sim, é muita responsabilidade dada a grandiosidade do Esporte Clube Vitória, mas eu encaro com muita serenidade, tranquilidade, foi algo natural que iria mais hora ou menos hora aparecer na minha vida, porque era algo que eu vinha buscando durante muitos anos.
Bruno, temos muitas coisas para falar com você. Eu sempre quis ter essa oportunidade de ter um papo assim para a gente conversar sobre futebol, sobre estudo, sobre a profissão, né, de treinador, a visão de modelo de jogo, de ideia de jogo, transmissão com atletas, enfim, essas coisas que fazem com que o futebol exista propriamente, de uma cabeça para os pés, né? E não há dúvida que para que isso seja real, a formação, ela é fundamental. Não tem como um cara ser treinador de sucesso, e aí sucesso eu não quero dizer resultado, é sucesso de execução mesmo, se ele não estudar, né? Existe um buraco, ao meu ver, na minha opinião, existe um buraco na formação dos treinadores e profissionais no futebol do Brasil. A gente ainda está um pouco atrasado. Até porque, por exemplo, a gente não tem bibliografia nossa mais profunda, né, como é o caso do seu livro, que é uma das poucas exceções disso. No geral, nós temos livros aí sobre biografias, fatos históricos, mas não temos tantos livros brasileiros, né, sobre estudo, ideia de futebol. E você foi um cara que teve aí a oportunidade de estar na Universidade do Porto, né, do mestre Vítor Frade, que é a grande escola das ideias de futebol que pautaram o chamado futebol contemporâneo, né? Também fez o curso da Associação dos Treinadores Argentinos, que é o curso mais completo e mais importante da América Latina. E aí, já que você se capacitou tanto, cara, você foi atrás de conhecimento e você é tão jovem, né? Qual é a sua visão, assim, qual é a diferença de conteúdo, profundidade, formato, né, desses núcleos de ensino que você viu lá fora e que a gente tem hoje no Brasil? Esse gap que a gente tem entre o que está se estudando lá fora aqui, como é que você vê tudo isso?
Eu creio, sobretudo, que realmente o Brasil deixou de se preocupar com o aspecto mais teórico da formação dos treinadores, principalmente nos últimos anos. mas eu vejo que desde que eu ingressei aqui no mercado brasileiro, se teve uma melhora muito grande, principalmente com cursos de empresas especializadas que ofereceram aí, conteúdos muito bons, né, para a formação dos treinadores. A própria CBF hoje conta com um excelente curso, né, que pode capacitar melhor os treinadores. Creio que esse curso deveria ter condições de ser mais disseminado, ele se torna um pouco elitista, muito em função dos preços, né? E acredito que o treinador de base, ele necessita muito mais informação, de repente, que o treinador de alto nível, que tem acesso a informações e trabalhos em clubes estruturados, acesso a bons profissionais, que, de repente, podem passar para ele informações de mais qualidade. E nós vemos, assim, que principalmente os treinadores de base, eu estou falando ali de projetos sociais, de escolas de futebol, não têm acesso à mesma informação. Por mais que nós tenhamos hoje a possibilidade de ter uma disseminação muito forte, uma democratização do ensino por meio da internet, de repente, formalizando cursos, principalmente para esse público-alvo, eu acho que o futebol brasileiro melhoraria de uma maneira geral, né, que você investe ali na base justamente para o ápice da pirâmide ser mais bem desenvolvido, né. Eu, como todos sabem, não tive a oportunidade de ser jogador de futebol profissional. Eu costumo até brincar que essa foi a minha maior contribuição para a modalidade em si, mas durante esse tempo que eu não joguei, eu estou no vestiário há muitos anos, né? Desde os meus 20 anos ali que eu frequento vestiários, tanto em âmbito de futebol de formação, como também futebol profissional. Então, isso me deu uma bagagem, porque eu sempre pensei como treinador. E eu costumo dizer que enquanto os jogadores estão ali em suas carreiras, né, e preocupados em jogar, eu sempre tive inserido no futebol, mas muito mais com o olhar de treinador. Então, eu costumo dizer que eu tive a oportunidade de preparar a minha carreira como treinador, né? E fui atrás de diferentes conhecimentos, não só do âmbito prático, né? Me colocando ali em situações problema nos clubes em que você tem que resolver no aqui e no agora, não tem muito tempo ali para se preparar, a solução tem que vir, né? Naquele instante, e isso vai te dando uma bagagem que te possibilita a enfrentar diferentes cenários, né, em diferentes contextos. E no âmbito teórico, eu busquei beber de várias escolas de futebol. Então, como você disse, quando eu ouvi falar sobre periodização tática em 2005, na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, né, da USP, até por meio de um analista de desempenho hoje, que também tem tido muito sucesso no meio do futebol, o analista de desempenho do Leonardo Jardim, né, e o acompanha aí nos diferentes clubes que esse treinador português já teve a possibilidade de trabalhar, que é o Miguel Moita. O Moita estava fazendo esse programa de intercâmbio, né, em São Paulo, na nossa universidade, na EFE, e ele me disse sobre a periodização tática, já se tinha um trabalho consolidado do José Mourinho, né? E ele me passou esses pressupostos e prontamente eu me candidatei a ser aí um postulante desse mesmo intercâmbio, só que eu indo para Portugal no ano seguinte, em 2006. E foi lá que eu conheci o professor Vitor Frade, tive acesso ali a todos os pressupostos teóricos da periodização tática nas aulas do professor, né? E também tive ali a oportunidade de fazer um estágio com José Guilherme Oliveira, um grande treinador português que trabalha hoje na seleção nacional portuguesa, né, principalmente na formação. Então é uma grande figura e de manhã eu tinha aula com o Frade e à tarde eu fazia estágio com o José Guilherme Oliveira no Futebol Clube do Porto, na época na equipe juniores, né? E até eu me lembro que o coordenador do estágio era o Ilídio Valle, que hoje é o assistente técnico da seleção nacional portuguesa, foi até campeão europeu. Então foram pessoas assim, muito importantes na minha formação. E depois, quando regressei ao Brasil, comecei a trabalhar no projeto do Pão de Açúcar, e ali nós tivemos a possibilidade de implementar todas as nossas ideias, né? Tinha uma mescla muito interessante de profissionais mais experientes, ex-jogadores, conosco, profissionais oriundos mais ali da universidade. e creio que nós conquistamos muito sucesso enquanto projeto, né? Depois, esse projeto, para quem não sabe, foi transformado em Audax, passou a ser, em 2013, o Grêmio Osasco Audax, e o clube aí que todo mundo ouviu falar nos últimos anos, principalmente no Campeonato Paulista da Série A1, né? É, fez grandes campanhas, revelou grandes jogadores e também grandes treinadores que estão no mais elevado rendimento hoje no futebol nacional. Eu costumo dizer que esse projeto, para mim, foi a minha segunda universidade. E quando eu me deparei ali com a necessidade de adquirir a licença, né, de treinador para poder exercer a posição, eu já conhecia o cenário português, mal ou bem refletia ali o cenário europeu, né? Não que a Europa seja completamente padronizada em termos de metodologia, não é isso, mas você estando na Europa, você tem acesso à informação de praticamente todos os países, né, das mais diversas escolas, porque lá, diferentemente no Brasil, é publicado um livro por mês sobre futebol, quando não um número maior do que esse, né? Então a disseminação de conhecimento ela é muito mais facilitada. Mas quando eu regressei ao Brasil, eu já conhecia a escola europeia, né? Já conhecia aqui a escola brasileira por atuar na área. Eu resolvi buscar a minha licença na Associação de Treinadores de Futebol Argentino, também para beber da fonte do conhecimento do futebol argentino em si. Justamente para fazer essa coxa de retalhos, para que estabelecesse em mim uma condição para poder render bem em diferentes cenários, porque no futebol nós não conseguimos escolher muito o cenário que vamos atuar. Então é extremamente importante nós termos uma diversidade de prática que nos permita adaptar e render bem nos diferentes cenários. Por isso, creio que é tão importante a questão da formação, a questão da informação de ordem prática, mas também de nós estarmos sempre abertos, né, para consumirmos informações de diferentes escolas e diferentes domínios do conhecimento.
O Bruno, é inegável que toda essa sua experiência prévia, acadêmica, vamos colocar dessa forma, até a sua inserção no mercado do futebol brasileiro, como auxiliar, por exemplo, no Atlético Paranaense, ou a passagem no Audax, como você destacou, também teve o trabalho agora que começou como coordenador metodológico no Vitória, mas agora alçado a técnico, né? Mas a sua bagagem teórica, né, agora ela vai ganhar um pouco mais de liberdade para você expor para aquele que é o protagonista do jogo, que são os jogadores, né? E nós vivemos hoje uma era em que a informação que os próprios jogadores têm, né, é muito maior do que era há 10 anos atrás. Hoje, na palma da mão, um jogador, através de um celular, na comunicação com outros atletas ou na busca pela informação que ele tem vontade de aprender mais, ele consegue. Você acha que você está se inserindo agora como técnico de um time profissional que tem uma aspiração de subir a primeira divisão em 2021? Você acha que você tem as respostas, não vou dizer exatas, mas o questionamento que o jogador às vezes se pergunta dentro de campo, o que ele precisa fazer, como ele pode melhorar? Você acredita que você tem essas respostas pela bagagem acadêmica que você adquiriu?
Eu acredito que sim, mas não se tem respostas prontas no futebol, justamente porque cada contexto tem a sua devida particularidade. E por isso que eu bato bastante na tecla que a preparação teórica ela é sim fundamental, ela te dá requisitos ali para poder adaptar o seu conhecimento nos diferentes contextos, mas a vivência prática ela é fundamental. Então eu acredito assim que os ex-jogadores que se propõem a ser treinadores, eles sempre têm uma vantagem justamente por ter essa bagagem, né, de resolução dos problemas do jogo, e que nós, enquanto origem ali do mundo acadêmico, temos que acelerar o nosso processo de aprendizagem, principalmente para entender a cabeça do jogador. Então, a partir do momento que nós temos ali a empatia para entender como seria a recepção se nós fôssemos o jogador, eu acho que o processo de transmissão da informação e do conhecimento ele se torna mais facilitado. Mas você tem muita razão quando fala que os jogadores hoje estão cada vez mais bem informados, justamente por essa, entre outras coisas, né? Mas por essa democratização do conhecimento por meio da internet. Então, qualquer pesquisa ali, o jogador tem acesso aos treinos dos maiores treinadores do mundo. Então, está cada vez mais difícil, entre aspas, enganar um jogador. E eu gosto muito do jogador crítico, questionador, porque eu creio que essa troca de informação só faz crescer o conhecimento, não só para o desenvolvimento do jogador, mas também para o desenvolvimento do treinador. E ali é fundamental nós termos a resposta, e se não termos, se a gente não tem ali, naquele momento, a resposta, que nós trabalhemos através de muita reflexão para poder chegar ali num denominador e passar as melhores informações mediante o contexto que nós estamos vivendo. Isso é fundamental, principalmente para o jogador se sentir ajudado, porque eu acredito que a primeira função do treinador é ajudar o jogador, é oferecer requisitos ao jogador para ele resolver da melhor maneira possível os problemas do jogo. É claro que ele vai estar sempre circunscrito àquilo que é o nosso modelo de jogo, as ideias de jogo que a equipe defende, a própria identidade, né, o nosso padrão, mas existe uma necessidade muito grande da teoria e da prática caminharem sempre juntos, e isso é fundamental, obviamente, né, o estudo e também as vivências práticas. E quanto mais nós nos colocarmos em diferentes cenários, diferentes contextos, eu acho que nós ficamos mais bem preparados para ter ali a solução imediata para qualquer problema.
Bruno, você tem uma passagem interessante que eu queria que você contasse e como isso te ajuda. Você foi auxiliar do PC de Oliveira, né? PC de Oliveira, quem não conhece, foi um ex-atleta de futsal, um técnico de futsal também de muito sucesso, campeão do mundo, né, com a seleção brasileira. Recentemente aí, migrou para o futebol de campo, chegou a treinar a Ferroviária, mas é um cara de amplo conhecimento aí do futebol e do futsal. E você tem essa passagem, né? Também trabalhando com um cara que veio do futsal. O Brasil perdeu essa essência porque durante muito tempo a gente fez essa relação, né? Os grandes jogadores do futebol brasileiro, sobretudo da década de 90 para cá, até início da década passada, passaram pelo futsal em algum momento, né? Ou nas categorias de base, ou como garotos ali, para aprimorar, inclusive, várias nuances do jogo que ajudam no campo. Você traz isso para o seu trabalho e o quanto é importante o futsal também na formação de um atleta e também na formação de um time, né? No entendimento do jogo do futebol de campo.
Exatamente, eu tive essa felicidade também de ser assistente técnico do PC de Oliveira na Ferroviária. É uma figura ímpar do futebol brasileiro, porque tem um amplo conhecimento de futsal, sim, por ter sido atleta e treinador do mais elevado rendimento em futsal, mas também o PC foi um grande jogador de campo, né? Então ele acumula aí uma bagagem muito interessante nas duas modalidades. E realmente, nas conversas que temos até hoje, né, nós sempre ressaltamos a importância do futsal para a formação do jogador. Mesmo porque o futsal te permite, num espaço mais reduzido, fazer com que os jogadores peguem mais vezes na bola, tenham uma densidade ali de relação com bola muito mais exponenciada do que num campo, né? Quando você coloca ali jogadores de sub-7, sub-8, até sub-11, 12, o campo acaba sendo muito grande, né? E às vezes um jogador ali pode tocar uma vez na bola, duas vezes por jogo ou por treino, e isso não faz com que ele se desenvolva da melhor maneira possível em relação à própria relação com bola, né? Então o futsal, por ter esses espaços menores, não só em relação nas vezes que o jogador toca na bola, mas também, sobretudo, né, pela capacidade de tomada de decisão. Então existe ali uma pressão temporal, espacial, que força o jogador a decidir rápido e necessariamente decidir bem para resolver os problemas da partida. E, por exemplo, no cenário europeu, eles utilizam hoje muito na formação o futebol de sete, que também é em campos sintéticos, né? Mas faz com que se desenvolva justamente essas dimensões estruturais e funcionais na formação, que de repente um futebol de 11, campo inteiro, não oferece aos jogadores, né? Então a importância do futsal, ela é notável. Nós temos aí diversos exemplos de grandes jogadores que saíram do futsal, nomeadamente o Neymar, o Ronaldo Fenômeno. Eu que vivenciei muito o cenário de São Paulo por meio do projeto do Audax São Paulo e do Rio por meio do projeto Audax Rio, sei o quão importante é o futsal para a captação de jogadores para os grandes clubes cariocas e paulistas. Então, é uma modalidade que nós precisamos ter mais atenção, porque contribuiu muito para o futebol brasileiro atingir o nível que atingiu nos últimos anos, né?
Bruno, eu queria fazer, se você me permite, uma pergunta dupla, né? Duas em uma. Fazer assim, eu vou dividir elas em parte. Então, eu vou fazer a primeira e depois, quando você responder, eu já emendo a segunda, né? Primeiro de tudo, a gente está falando aqui de periodização tática, mas é claro, há muitos dos nossos ouvintes que já ouviram falar assim por cima, mas não sabem exatamente o que é a periodização tática. Se você puder, assim, brevemente, que a gente sabe que é complexo, explicar um pouco do que se trata essa metodologia, e também, aí, junto nessa mesma questão, o seu livro não é só um manual sobre periodização tática, ele também tem muito das suas ideias, né, da sua visão. Então eu gostaria que você falasse para a gente o que é periodização, mas também contasse um pouco como isso ajuda nas suas ideias, antes da minha segunda pergunta. Essa é a primeira.
Certo. A periodização tática é uma metodologia de treino que foi desenvolvida pelo professor Vitor Frade, que já foi citado aqui nesse bate-papo, né, há 40 anos em Portugal. E é uma metodologia, nada mais é que algo que nós utilizamos para operacionalizar, colocar em prática uma determinada ideia. E essa metodologia surgiu justamente porque o professor Frade, além de professor na Universidade do Porto, ele também vivenciou o futebol de alto nível durante muitos anos. E ele foi formado também ali nas periodizações convencionais, e quando nós falamos de periodização convencional, são aquelas metodologias de treino que foram transportadas do atletismo para o futebol. Então, são metodologias que procuram dissociar as vertentes de rendimento para depois congregá-las, juntá-las no jogo, né? Então, você desenvolve em separado a questão física, depois, de maneira separada, também a questão tática, de maneira também isolada a questão técnica, de maneira também fragmentada a questão psicológica, para depois congregar tudo no jogo, né? E a periodização tática, ela tem uma linha contrária, que é justamente integrar todas as dimensões de rendimento, tendo como um supra-princípio a questão tática da equipe, que é justamente as ideias de jogo do treinador. Então, mediante essas ideias, esse modelo, essa cultura de jogo que o treinador tenta implementar na equipe, né, num processo diário de treinamento, a periodização tática nos oferece ferramentas, né, para justamente colocar essas ideias em prática. Então, nós temos ali uma maneira de montar a nossa programação semanal de treinamentos. Nós variamos ali a predominância de contração musculares nos diferentes dias, justamente para possibilitar que os jogadores cheguem no ápice, né, em um estado de forma aí ótima, para poder desempenhar bem, tanto coletivamente quanto individualmente. Nós procuramos hierarquizar e definir bem os nossos princípios de jogo, que vão dar corpo à nossa identidade, à nossa ideia. E dentro dos exercícios, nós criamos contextos em que se tem uma propensão muito grande de aparecimento de um determinado princípio de jogo, para que os jogadores repitam sistematicamente esse determinado princípio e possam enraizar esse conhecimento como forma de hábito. A partir daí, os jogadores vão estar vão ter 100% de adesão naquilo que são as nossas ideias. E no jogo, quando aparece um problema, ele não tem que ter uma demanda ali, uma exigência cognitiva muito grande para resolver aqui um determinado problema que apareceu ali no jogo, porque ele já está treinado, isso já é um hábito dele, reagir mediante aquilo que ele executou no treinamento e obteve relativo sucesso. A partir daí, fica muito mais fácil do jogador improvisar, do jogador fazer aparecer a sua criatividade, justamente porque o núcleo duro do processo ele consegue executar sem uma demanda cognitiva e emocional muito grande. Então, a periodização tática ela atua nessas diferentes frentes, né, para que uma determinada ideia que o treinador tem ali por intenção implementar na equipe aconteça devidamente. E nós aí temos uma série de princípios e pré-requisitos para fazer com que esse processo seja devidamente operacionalizado.
Beleza. E o que você está falando é um processo que demanda tempo, né, demanda trabalho, dedicação, porque os chamados morfociclos padrões, né, onde você estabelece uma semana de trabalhos, onde eles incluem tudo isso aí que você acabou de contar para a gente. Para você passar essas ideias aos atletas, eles assimilarem isso, e depois você poder monitorar as respostas nos treinos, no campo, no jogo, né, os relatórios do Departamento de Análise de Desempenho, incluir isso dentro de volta no próximo morfociclo, e daí criar um círculo virtuoso, né, de evolução das suas ideias com o seu time, e assim poder fazer o trabalho andar, né, de alguma forma, isso leva um tempo e precisa ter também uma condição, um ambiente propício para que ele não seja destruído por um resultado, por uma situação adversa que sempre acontece. A gente está falando de um esporte caótico, onde o imprevisível é parte do dia a dia, né? E no Brasil, Bruno, a gente tem um sério problema que você deve saber mais do que a gente, que é a questão do calendário, né? Um calendário tão cruel, a instabilidade dos treinadores, pressionado por esse resultadismo que eu estou dizendo, né? Como que no nosso país a gente consegue manter, e aí para você mesmo que é um cara que conhece profundamente essa metodologia, como é que você consegue fazer um processo dar certo desse jeito num ambiente como que o nosso calendário, que o resultadismo, que a cultura dos nossos clubes forçam a que treinadores caiam a cada 2-3 meses na média? Agora, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, se começar agora em agosto, não vai dar nem tempo de tirar treinador, porque vai ser tudo tão rápido e apertado que treinar mesmo vai ser realmente muito complicado. Então, na sua visão, como é que se faz isso no nosso país?
Exatamente, sempre o calendário é um agente dificultador no nosso país, nós sabemos isso acredito que hoje seja senso comum, né? Mas a periodização tática em si, ela nos facilita, porque ela não perde tempo em, por exemplo, desenvolver uma equipe fisicamente nos primeiros 15 dias e só depois, a partir disso, que os jogadores comecem ali a trabalhar com bola, né? Nós já partimos desde o primeiro dia perseguindo aquilo que são as nossas ideias e mediante esse processo aí qualitativo de análise, né, principalmente na detecção de padrão, para a gente poder passar aos jogadores as informações e não perder tempo em relação à implementação das nossas ideias. E mediante essa falta de tempo para se treinar no calendário brasileiro, a periodização tática se faz ainda mais necessária, na minha opinião, porque ela visa ali assegurar uma boa relação entre o desempenho e a recuperação, né? Então é uma metodologia que respeita muito esse binômio desempenho-recuperação e permite que os jogadores cheguem frescos ali, né, nas suas melhores condições para desempenhar bem em uma determinada partida. E você estava falando também em relação às minhas ideias, né, e até coloquei algumas delas no meu livro. É claro que o modelo de jogo ele não é algo estanque, ele não é algo fechado. mediante os diferentes cenários e diferentes contextos que nós vamos vivenciando, nós vamos flexibilizando e agregando novas ideias ao nosso modelo em si. Então, por exemplo, a cabeça que eu tenho hoje voltada ao futebol é muito diferente daquela de 2010, 11, quando eu terminei de escrever o meu livro, que foi publicado somente em 2012. Então, muitas ideias que eu apresentei no meu livro sofreram alterações e adaptações ao longo dos anos, justamente pelos cenários competitivos diferentes e diversos que eu me deparei ao longo da minha carreira, sem contar as características de jogadores, né, que vão passando aí pelas nossas mãos e vai fazendo com que nós vamos adaptando as nossas ideias justamente para tornar sempre o processo mais eficiente. Então, o modelo ele é algo que não existe, né, mas nós perseguimos ele o tempo inteiro. Então, é sempre muito importante nós termos essa consciência justamente para que a nossa ideia esteja sempre em evolução, para que nós não fiquemos ali parados no tempo, né? Porque creio ser muito importante esse desenvolvimento para que nós possamos nos manter sempre bem competitivos.
Ô Bruno, entrando um pouco agora nessa sua experiência pelo Vitória, né? Desde de agosto do ano passado, né? Eu acredito que um dos grandes problemas dos clubes brasileiros num todo, né, são o número de contratações que fazem de uma temporada para outra, justamente por conta dos motivos apontados pelo Gufo, né, na pergunta anterior, e principalmente a questão do resultadismo, né, que as incessantes trocas de técnicos fazem com que um perfil não seja definido pelos clubes, né, pelos principais clubes, por exemplo, de Série A. Né, os clubes têm, durante uma temporada, diferentes ideias de técnicos e o clube em si não tem uma diretriz que ele quer seguir. E aí, quando você é contratado no Vitória, né, como coordenador metodológico, acredito que, resumidamente, nisso passa uma impressão de que o Vitória ele quer, num determinado período, né, um prazo, construir qual é o futebol que quer jogar o Vitória, qual é o tipo de jogador que o Vitória quer formar nas categorias de base. E, consequentemente, dentro desse perfil, ir ao mercado para contratar jogadores que se adequem a esse modelo, não só de jogo, mas o modelo que o clube quer com relação ao modelo esportivo. Se eu não estou equivocado, o Vitória do ano passado para cá, ele teve uma saída de mais de 35 jogadores, se eu não me engano, e contratou 24 nessa temporada, se a minha pesquisa aqui não foi equivocada. Como você disse que participou da montagem do elenco, você acredita que, e agora também como coordenador metodológico, você não deixou a função, você acredita que um caminho está sendo construído no Vitória com relação a isso, de minimizar os erros de contratação e isso não acarretar financeiramente para o clube e ter uma diretriz de trabalho como você encontrou, por exemplo, na época de Atlético Paranaense?
Exatamente. Um dos objetivos do clube é esse, porque nós sabemos hoje que com a disparidade orçamentária nos clubes brasileiros, a formação vai ser a saída para muitos, né? E eu não coloco aqui somente os clubes grandes também vão se deparar com esse cenário. Quando eu falo clubes grandes, são aqueles que têm hoje em dia os maiores orçamentos, né? Então, vão se deparar com esse cenário e realmente o investimento na formação é que vai permitir com que os clubes tenham mais fôlego financeiro. Por que que eu estou dizendo isso, né? É notável que existe uma disparidade hoje no Brasil e uma disparidade quando nós comparamos os clubes brasileiros com os clubes europeus e também hoje em dia o mercado chinês, o mercado do Oriente Médio. Então, concorrer está cada vez mais difícil e os clubes precisam buscar o seu balanço financeiro para justamente poderem sobreviver e pagar todas as suas contas, né? Então, a ideia do Vitória. O Vitória tem uma particularidade porque o ano passado foi um ano de transição. Então, o presidente Paulo Carneiro assume ali entre abril e maio e começa a implementar uma ideia. Só que já se tinha um trabalho anterior, né? Então, ele teve que trocar o pneu com o carro andando, praticamente, né? E aí, em agosto, com o meu retorno da Bulgária para o Brasil, né? Eu tinha acabado ali de conquistar o título búlgaro, tinha tido uma experiência excelente no Ludogorets, tive a oportunidade de jogar a Europa League, e aí acabou a temporada, eu regressei ao Brasil e ele me fez o convite. Eu já conversava bastante, tenho uma sintonia de ideias bem interessante, né, com o Paulo Carneiro, e nós nunca perdemos o contato, né? Nós trabalhamos juntos no Atlético Paranaense, ele era o diretor esportivo, né, quando eu fui o treinador do Sub-20 em 2015, e depois naquela campanha que realizamos em 2016. E nós mantivemos o devido contato ao longo dos anos, e sempre houve ali um planejamento futuro, né, ou uma possibilidade de trabalharmos novamente juntos, né. E aí, em agosto, ele me convida para vir para o Vitória, não só como coordenador técnico da base, mas também como assistente técnico do profissional. E ali nós estávamos num verdadeiro turbilhão. A equipe estava em último ou penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, e nós elencamos ali a prioridade, que era salvar o time de uma possibilidade ali de descenso para a Série C. Nós tínhamos que manter o clube na Série A, na Série B, e paralelamente a isso, eu executei o meu trabalho enquanto coordenador da formação, justamente para já consolidar determinados processos no clube, justamente que permitisse que nós tivéssemos uma padronização metodológica entre as diferentes categorias, mas também uma uniformização da ideia de jogo. É claro que isso tem sempre que respeitar a autonomia e o processo de tomada de decisão de cada treinador. E cada treinador vai ter a sua particularidade, mas nós temos que ter uma diretriz comum, justamente para facilitar o processo de transição dos jogadores nas diferentes categorias. Sendo facilitado assim, a chegada desses jogadores na categoria profissional. Então, o que nós fizemos foi, primeiramente, colocar a categoria profissional como mais uma categoria do clube e fazer com que assim, fazer com que as ideias seguissem uma diretriz comum, justamente para aumentar a nossa chance de resgatar aquilo que sempre foi o DNA do Vitória, que foi revelar grandes jogadores não só para o cenário nacional, como também internacional, e sempre isso favoreceu ao clube em relação ao seu balanço financeiro. Sempre o Vitória buscou um equilíbrio financeiro por meio dos negócios que fez com os excelentes jogadores que já foram revelados no clube. E o objetivo justamente era resgatar isso sem perder em conta a importância do respeito às questões tradicionais do clube. Então, quando nós implementamos ali uma ideia de jogo, eu implementei aquilo, eu apresentei, melhor dizendo, aquilo que são as minhas ideias de jogo, nos diferentes momentos que o jogo pressupõe, mas fiz questão de ouvir cada treinador e cada membro ali da comissão técnica, diretoria, justamente para conceber aquilo que são os aspectos tradicionais do Vitória. Porque não adianta nós implementarmos um jogo que não seja reconhecido devidamente pela torcida, né? Então nós temos que ter isso em conta, e a partir desse momento nós fizemos aí mais de 20 reuniões metodológicas, demos aí voz a cada treinador, fizemos uma compilação desse material e criamos um documento orientador que serve agora como balizador para o trabalho de todos os treinadores que trabalham a serviço do Esporte Clube Vitória. Eu costumo dizer que não é a minha ideia ou a ideia do Rodrigo Chagas, o treinador do Sub-20, ou do Adolfo do Sub-17, ou do Ricardinho do Sub-15. A ideia tem que ser comum ao clube. E como esse processo foi construído com a participação de todos, a adesão ela fica muito mais forte. e ali sempre respeitar as particularidades de cada treinador, mas que se siga ali uma diretriz comum, justamente para, dentre outras coisas, facilitar esse fluxo de jogadores nas diferentes categorias, para que assim nós aumentemos a nossa chance de revelar grandes jogadores, e no momento que necessita-se fazer uma contratação no elenco profissional, que sejam contratações ali pontuais, né? E isso vai dar fôlego e principalmente um equilíbrio para o clube em termos financeiros, e nós acreditamos que conseguimos facilmente alinhar essa política com os resultados de campo, porque se você tem ideias de qualidade, uma metodologia de qualidade, o resultado passa a ser consequência de todo esse processo de trabalho. É claro que, como todos nós sabemos, esse não é um processo que acontece da noite para o dia, como a implementação de uma ideia numa equipe, né? Para você passar suas ideias e até que essas ideias estejam entranhadas nos jogadores, demanda-se tempo e muito treinamento. Então nós precisamos fazer ali os ajustes diários, né? Para sempre aparar as arestas, mas hoje o Sport Clube Vitória tem uma diretriz e nós acreditamos que isso vai conseguir contribuir e muito para o clube resgatar justamente aquilo que sempre o fez muito grande.
Bom, edição 25 do Eixo Que Pariu, está recebendo Bruno Pivetti, técnico do Vitória. Vamos aqui, Bruno, para a nossa última rodada de perguntas. E o futebol brasileiro, ele tem uma mania muito grande de adicionar rótulos a muitas coisas, né? E um desses rótulos é de que a Série B é o campeonato mais pegado, o campeonato da sobrevivência. O time entra para permanecer na Série B e tem um calendário ali de 38 rodadas, ou entra, custe o que custar, para ficar entre os quatro e ir para a Série A, independentemente do que faça em campo. Precisa subir, precisa somar 64 pontos. E a gente, ao longo dessa história do Campeonato Brasileiro da Série B, tomou isso como verdade, tanto que poucos clubes se destacaram do ponto de vista técnico e tático, né? Unir essas duas coisas e em 38 rodadas manter uma regularidade. A Portuguesa de Jorginho, né? Se a gente for pegar também o América do Enderson Moreira, o Fortaleza do Rogério Ceni, a gente de 2006 para cá vai citar pouquíssimos times que conseguiram unir essas duas coisas. Dentro desse contexto todo, como você enxerga a Série B e como o Vitória se insere nessa história? É de um time que vai tentar unir as duas coisas? Ou nesse momento que vive o Vitória, de sua história, a sobrevivência acaba sendo a palavra prioritária? É subir a qualquer custo para pensar lá na frente em se estabilizar dentro do futebol brasileiro?
Eu incluiria aí também o Red Bull Bragantino, né, do Zago do ano passado, que conseguiu alinhar muito bem, né, a questão estética com a questão de resultado, né? Eu acredito assim, nós precisamos ter convicções nas nossas ideias. A partir daí o resultado está mais próximo. Porque se nós trabalharmos com receio, com medo, eu acredito que isso nos distancia do resultado. Mas se temos ali convicções fortes e plena confiança naquilo que defendemos enquanto identidade, enquanto ideia, eu acredito que dá sim para alinhar as duas coisas. Uma equipe da grandiosidade do Vitória tem que buscar o melhor rendimento sempre. Nós não somos inocentes, obviamente, sabemos da importância do resultado justamente para a manutenção do trabalho, mas o caminho mais curto para o sucesso, na minha opinião, é nós não abrirmos mão das nossas convicções, das nossas ideias, é claro, se estas tiverem a devida qualidade. Então, nós estamos num processo em que buscamos um equilíbrio dentro do nosso modelo de jogo, que a equipe tenha uma organização ofensiva bem elaborada, bem desenvolvida, com agressividade na circulação da posse de bola, justamente para causar danos, né, na defesa adversária, mas que também saiba transitar no momento que perde a posse de bola, que tenha ali a devida capacidade de pressionar a bola, de manter a sua linha bem compacta, né, junto com a equipe, que tenha a possibilidade, se o adversário estoura essa pressão, de realizar a temporização, né, ou melhor dizendo aí, o processo de recomposição da equipe no bloco defensivo, e precisamos ser, sobretudo, sólidos defensivamente. Precisamos saber marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Temos as nossas convicções e os nossos princípios de jogo nesses diferentes setores, né, do campo, mas nós necessitamos ali sermos eficientes em todos esses momentos. E quando nós recuperamos a bola, precisamos ali ter um bom discernimento entre realizar o ataque rápido e termos condições para isso, ou retirar a bola da zona de pressão e retomar o controle do jogo ali por meio da posse. Então é nesse equilíbrio que eu acredito e que, para mim, existe beleza, obviamente, né, no ataque, na organização ofensiva, mas também eu vejo beleza num processo defensivo de uma equipe bem organizada, que tenha a devida capacidade de pressionar bem a bola, com as devidas coberturas, com a devida compactação. Eu também vejo muito mérito, né, e por isso que eu elenco o futebol como um todo. E você não consegue ali dissociar os diferentes momentos, porque está um articulado com o outro. Então, é claro que eu dou muito valor essa dimensão do jogo bonito, da estética, mas se eu tiver que elencar uma palavra para definir a minha concepção, a minha ideia, a minha cultura de jogo, é a palavra equilíbrio. Então é isso que nos dá a devida condição de realizar bons jogos do ponto de vista aí do senso comum, né, que é a questão da organização ofensiva elaborada, bem desenvolvida, mas que nos permita também sermos competitivos quando não temos a bola, ou quando perdemos a bola, quando recuperamos a bola. É isso que eu acredito que nos dará os devidos requisitos para alcançar os objetivos que o clube tanto almeja.
Bruno, a gente aqui no Eixo que Pariu conversou com vários treinadores de clubes diferentes, de origens diferentes, divisões diferentes, mas no geral todos eles tinham um denominador comum, que é a questão de estudar, de pensar o futebol além do resultado, de entender a sua posição como liderança, como gestor de grupo, como pessoa que precisa trazer ideias de outras coisas da vida para dentro do futebol. Então eu vejo em você um cara que tem um potencial enorme. Certo, você ainda vai ter muitas derrotas, vai ganhar muitos títulos, vai ter momentos de alegria e de felicidade. Isso é parte do esporte, mas dentro dessa minha última pergunta, eu quero também fazer um agradecimento para que caras como você, o Roger, o Dado Cavalcante, o Barroca, caras que estão fazendo o seu tijolinho para o nosso esporte ser melhor no contexto geral. E agora eu quero propor para que você dê um salto no tempo. Vamos imaginar o Bruno Pivetti daqui a 30 anos, lá em 2050, você na sua casa, na frente do seu espelho, olhando para você mesmo, já com uma longa carreira atrás de você, muitos títulos, muitas conquistas. Aí você olha no espelho, que Bruno Pivetti você gostaria de ver? Que legado você gostaria de ter deixado quando você decidir, bom, cansei disso aqui, não quero mais ser treinador, vou curtir a minha vida, curtir os meus netos. Como é que você gostaria de olhar para trás, Bruno?
Provavelmente eu não vou estar pensando em deixar o futebol, porque eu acredito que é algo apaixonante, que eu escolhi como filosofia de vida e arrastei para isso toda a minha família, né? Tenho a felicidade de ter uma esposa que me dá muito suporte, filhos ali maravilhosos que me acompanham. A família, a vida de toda a família está condicionada. Mas eu pretendo estar nativa em 2050, mas olhar para trás e vislumbrar que eu fui uma pessoa que não abri mão das minhas convicções e fiz o possível para ser o mais justo, o mais justo, né, nos determinados momentos, porque eu acredito muito na questão da justiça em si, para que cada profissional conquiste o seu espaço e o seu sucesso. E que eu veja que eu consegui me manter sempre humilde e aberto a novos conhecimentos, porque eu acredito que o nosso potencial de aprendizagem, ele está diretamente relacionado à nossa humildade. quanto mais nós entendermos que temos muito a aprender, né, principalmente com outras pessoas, com outras linhas de pensamento, e sempre estarmos abertos a essa reflexão, eu creio que nós conseguimos sempre alcançar um nível de conhecimento cada vez maior. Então, tomara aí que daqui em 2050 eu esteja com a mesma humildade, a mesma vontade de aprender que eu me encontro hoje em 2020.
Ô Bruno, a gente sabe que inevitavelmente e infelizmente, né, quem trabalha com futebol, e eu estou falando do nosso lado aqui, na imprensa, infelizmente, acaba rotulando os técnicos, né? O Elton falou de rótulo da competição, mas colocam também rótulos individuais nos técnicos, né? E desde lá daquele processo que se desencadeou, não sei nem se dá para chamar de processo, mas desde a questão do 7-1 na Copa 2014, os técnicos brasileiros estão ultrapassados. E aí criou-se um embate com relação à nova geração, velha geração, enfim. Mas esses rótulos são colocados, né? Por exemplo, um técnico, ele tem um técnico determinado, tem muitas ideias, mas quando vai para a prática, nada funciona. Ou o técnico que é só bom gestor de grupo, ou é o técnico que é vencedor e por isso ainda tem cartaz no futebol brasileiro. Tem espaço para todos, obviamente, e esses rótulos, eles são, na verdade, prejudiciais, né? Eu queria saber como que você tem se preparado para lidar com a nossa classe, com esses rótulos que virão, com esse contato diário agora que será maior, com as entrevistas que muitas vezes você terá de responder perguntas que não têm fundamento com relação ao que aconteceu realmente dentro de um jogo. Enfim, como que você tem se preparado para lidar com a nossa classe?
Eu acredito que existem três fatores, na minha opinião, que determinam a qualidade ou não de um treinador. Né, eu acho assim que um bom treinador envolve a capacidade de liderança e a capacidade que um treinador tem de influenciar pessoas para executarem a ideia que ele concebe como ideal para um determinado contexto. Então, ponto um aí é liderança. Ponto dois, a qualidade das ideias de jogo, do modelo de jogo do treinador. Quanto mais ele refletir, quanto mais for diverso e diversificado os contextos que ele passa, eu acredito, e se ele tiver a devida humildade, né, para refletir sempre acerca das suas convicções, eu acredito que esse seja também um fator muito importante de rendimento do treinador. E o terceiro é a metodologia de treino que ele utiliza justamente para implementar essas ideias na equipe propriamente dita. Dentro desses três fatores, eu não acredito que a geração ou os rótulos, como você mencionou, conseguem estabelecer a qualidade ou não de um treinador. Então, não é porque um treinador tem uma idade mais avançada que ele deixa de ter qualidade em um desses três critérios ou nos três critérios. Da mesma maneira, um treinador mais jovem também ele pode ter a devida capacidade de liderança, uma boa organização e qualidade nas suas ideias e também uma boa metodologia de treino. É claro que ali não existe o treinador perfeito. Então, uns vão ser mais fortes em um fator, outros em outro, né? E acredito que quem está de fora desse processo de treino é que costuma criar os rótulos justamente para oferecer mais audiência, mais cliques, né? Como se está na moda hoje em dia em se dizer, né? Mas para criar esse tipo de polêmica que nós não vemos na prática. Então eu fui um assistente técnico que tive boa performance e realizei bons trabalhos com os mais diversos tipos de treinador possível, né? Trabalhei com treinadores da mesma origem minha, né, uma origem ali mais acadêmica, trabalhei com treinadores que foram ex-jogadores, mas que estavam ali no início da sua carreira. Trabalhei com treinadores consagrados, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que eu fui auxiliar do Maurício Barbieri e do Kleber dos Santos, que é hoje o auxiliar do Zé Ricardo, né? Que têm a origem semelhante à minha. Trabalhei com o Fernando Diniz e com o Zago, que na altura eram são ex-jogadores, né, mas que na altura eram treinadores emergentes no cenário nacional. E já tive a oportunidade de trabalhar com treinadores consagrados, como o Paulo Autuori e o Geninho, e nós tivemos ali as melhores das relações. E eu acredito que isso é devido à questão da humildade, né? De eu ser humilde e olhar assim, nos diferentes treinadores aquilo que eu posso aprender com eles em relação a esses três critérios que eu estabeleci como de rendimento, né, dos treinadores, e que eles tenham no nosso trabalho olhado que diversos conhecimentos que eu tenho poderiam, na altura, agregar e muito ao processo de trabalho. Então, eu acho que o que determina é a humildade em si, né? De nós nos mantermos sempre em desenvolvimento. E eu, em relação à imprensa, eu estou devidamente preparado, porque eu acredito que um bom comunicador é aquele que adapta a sua linguagem para o público que está ouvindo, né? Então, se eu depreendo que os jornalistas que estão me fazendo as perguntas têm a qualidade que vocês têm, o linguajar é um. Agora, a partir do momento que tem jornalistas de outra linha, e aqui eu não estou estabelecendo qual linha é melhor e qual é pior, eu tenho a minha preferência pessoal, mas não sou ninguém absolutamente para julgar a imprensa, mas quando eu vejo que é uma outra linha, eu tenho que adaptar o meu linguajar para poder passar uma informação que vai ser bem entendida aos meus interlocutores, né? Então eu acredito que o bom treinador também é aquele que se comunica bem. E para nós nos comunicarmos bem, sobretudo nós temos que adaptar a nossa linguagem para que nós possamos ser sempre ouvidos e bem entendidos. Então eu tenho o devido preparo para lidar devidamente com a imprensa nas diferentes nuances, né, que se tem, principalmente na imprensa brasileira.
Perfeito, Bruno, perfeito. Depois de 25 episódios, eu posso revelar meu segredo. Esse podcast foi criado para eu ter a desculpa de ter cursos gratuitos de futebol. Então, já estou conseguindo cumprir com esse objetivo de tomar cursos gratuitos, sem precisar pagar um centavo, de futebol em diversos setores. E Bruno, com certeza, para a gente aqui foi excelente esse papo. Estou brincando, claro, é nossa função também. Né, passar para quem está ouvindo tudo que um profissional do futebol pensa, até para que essas pessoas possam também fazer seu juízo de valor, enfim, formar sua opinião com coerência. Né? E eu acho que o objetivo desse podcast é esse também. Não é isso, meus amigos? Grande Gustavo Fogaça, bota a lenha aí na lareira, porque a tendência é ficar mais frio, viu? Um abraço a você e até o episódio 26.
Zé, meu querido Elton, meu querido Léo, sempre bom demais estar aqui com vocês. Esses nossos cursos do Eixo Que Pariu realmente não tem preço, a gente sai sempre muito feliz, né, das nossas conversas, porque os nossos convidados são muito generosos, eles compartilham seus pensamentos, suas visões de mundo, sua visão de esporte, é muito bom. E a gente tem sentido esse feedback da galera que escuta também o mesmo sentimento. Então, de novo, agradecer ao Bruno Pivetti pela disposição, pela aula, torcendo muito pelo sucesso dele profissional e pessoal. E para vocês, meus queridos, semana que vem a gente está de volta, episódio 26, vai ser tudo comigo, vocês sabem que eu pego pesado com vocês, não deixo vocês ficarem tranquilos não, hein? Boa semana aí, gente.
Valeu, Gufa. Até o 26. Léo Gomide, não sei o que você vai fazer agora. Você vai para mais uma gravação, imagino eu. Vai escrever algum texto. Uma coisa é certa. Quem estiver ouvindo esse podcast, em qualquer momento do dia, Léo Gomide estará acordado. Não se preocupe. Um abraço, Léo. Até a próxima.
Grande abraço, Elton. Sempre um prazer abraçar o Gufo. Se cuidem aí. Você em Salvador, o Gufo em Porto Alegre. Agradecer aqui a presença do Pivetti. Enriquecedor. Mais um técnico aí para a gente colocar na nossa prateleira aí de ótimas entrevistas. E sempre importante, né, Elton, Gufo, quem nos ouve, é que bate-papos que são atemporais, né? Se a gente pegar aqui essa entrevista do Pivete, escutar lá no final da temporada, vai servir de muita coisa para a gente com relação às ideias dele, o que ele pensa e o que a gente pode refletir com relação ao nosso futebol. Grande abraço e até a próxima semana.
Isso aí. Até a próxima, Léo. Bruno, a gente vai ter a oportunidade, eu particularmente, né, de estar mais próximo do seu trabalho. Moramos na mesma cidade, acompanho o Vitória também, enfim, é um clube objeto do meu trabalho também, então a gente vai ter um contato um pouco mais próximo, muito mais, né, do que já tivemos ao longo dessa sua trajetória aqui no Vitória, agora com você como o técnico na linha de frente, mas infelizmente, né, nessa questão de pandemia, distanciamento social, acho que as entrevistas, as coletivas, elas serão mais distantes, mais frias, digamos assim, não vai ter aquela questão do olho no olho ainda. A gente espera que isso aconteça em breve, mas de antemão já desejo muito sucesso. Seu sucesso no Vitória também é um sucesso nosso aqui, né? Principalmente da gente que trabalha na Bahia, que quer ver nossos clubes também na elite do futebol brasileiro, protagonizando grandes jogos. E eu acho que você é uma peça que pode contribuir demais para que isso aconteça em médio prazo, né? Não vou falar curto prazo, porque o futebol brasileiro é muito instável e a gente nem sabe quando vai recomeçar de fato o nosso futebol de uma maneira mais efetiva. Mas, de qualquer forma, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Obrigado por esse papo aí enriquecedor para todos nós e desejo para você muito sucesso à frente do Vitória nesse desafio que vai ser muito grande para você, eu sei disso, e você também, claro, sabe muito bem disso. E as portas estão abertas aqui do nosso podcast. Um abraço para você.
Um abraço, Elton, um abraço a todos, agradeço muito o convite, parabéns, sobretudo, pelo programa de alto nível, gostei muito de ter participado e me encontro aqui sempre à disposição. Sabemos que a responsabilidade é grande, mas o preparo também foi intenso durante toda a minha carreira para que eu pudesse servir bem o Vitória neste momento, e temos a convicção que nós vamos desenvolver um excelente trabalho no Vitória e que os resultados sejam frutos, né, principalmente do nosso empenho diário. E hoje o clube se reestruturou bem e está devidamente com os processos bem instaurados, bem preparados, para que alcance os seus objetivos aí no curto, no médio e no longo prazo. Muito obrigado mesmo e parabenizo vocês novamente pelo programa. Alto nível, assim como vocês colocaram aí um programa como aula, vocês podem ter a certeza que hoje também eu aprendi demais com vocês três. Parabéns pelo conhecimento de cada um aí.
Pô, muito obrigado. Aumenta inclusive a nossa responsabilidade para os próximos, né, da gente tentar manter o nível aqui de exigência nosso e também de quem ouve a gente. E com certeza no episódio 26 a gente virá aí também com um papo interessante e enriquecedor. Agradeço a você que ouviu até aqui e deixo o reforço aí para você ouvir os nossos episódios anteriores. Como disse o Léo Gomide, são episódios atemporais, então você também, junto com a gente, pode aprender muito com os personagens que passaram por aqui. Um grande abraço, até o episódio 26. Segundo o Gufo, vai ser o Caxias, né, do próximo episódio, já que ele que vai apresentar. Não sabemos ainda quem estará conosco, mas com certeza o Gufo vai pegar no nosso pé. Um grande abraço a você e até a próxima. Tchau, tchau.